Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 27 de setembro de 2024 e começa agora o Jornal Câmara é Notícia. E estes são os destaques de hoje. Sancionada a nova lei que moderniza a Política Nacional de Turismo. Comissão aprova projeto que cria regras para desconto em produto pela quantidade de itens comprados. Frente Parlamentar da Saúde Mental aponta desafios para comunicação segura sobre suicídio. Comissão aprova projeto que permite importação de carros usados em alguns casos. Sancionada a nova lei que moderniza a Política Nacional de Turismo. Repórter José Carlos Oliveira tem detalhes da medida.
Já está em vigor a nova lei com mudanças e inovações na Política Nacional de Turismo, criada em 2008. Entre outros pontos, o texto reconhece as unidades do Airbnb como meios de hospedagem, admite produtores rurais e agricultores familiares como prestadores de serviços turísticos, determina que hotéis e pousadas respondam objetiva e solidariamente por danos causados aos hóspedes e prevê a implantação de sinalização turística interativa para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Relator da proposta que deu origem à lei, o deputado Paulo Aze, do União da Bahia, destaca outras três novidades.
O estímulo à participação e ao envolvimento das comunidades e populações tradicionais no desenvolvimento sustentável da atividade turística. 2. O apoio à prevenção e ao enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes e a outros abusos que afetam a dignidade humana no turismo brasileiro. E 3. O incentivo à pesquisa e à produção científica relacionadas ao turismo.
A nova lei ainda determina que os parques temáticos, aquáticos e de diversões só serão considerados prestadores de serviços turísticos se oferecerem ações de apoio, suporte e alimentação ao turista. Também é criado o Mapa do Turismo Brasileiro, organizado por regiões turísticas compostas por cidades com características comuns. Cada município poderá ser classificado como turístico, com oferta turística ou de apoio ao turismo. As regiões que fizerem parte do mapa terão preferência na liberação de recursos públicos federais para o desenvolvimento do turismo. Outra novidade é a previsão de 30% dos recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil para melhorar o acesso aéreo às cidades turísticas. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, espera que as medidas também reforcem o papel do turismo na economia brasileira.
É um setor gerador de muitos empregos e gerador também de fonte de recursos para o país. É fundamental uma política nacional. Muda e avança conceitos e potencializa um turismo social, descentraliza a gestão, enfrenta o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Melhora o ambiente de negócio, fortalece financiamento para parcerias públicas e privadas, busca inovação e competitividade.
O governo vetou 8 pontos do texto aprovado pela Câmara e pelo Senado. Um deles permitia a hospedagem de crianças em hotéis com qualquer parente adulto, como avós ou tios, mas sem autorização dos pais. Para o governo, essa medida fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todos os vetos ainda passarão por análise do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão aprova projeto que cria regras para desconto em produto pela quantidade de itens comprados. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Em análise na Comissão de Constituição e Justiça, projeto do deputado Bibo Nunes, do PL Gaúcho, fixa regras para desconto ou outras vantagens oferecidas ao consumidor quando ele compra mais de um produto igual. O relator do texto na Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, explica que a legislação já obriga o fornecedor a prestar informações sobre os produtos e serviços oferecidos de forma clara, precisa e inequívoca. Na opinião de Duarte Júnior, o texto em análise garante ao consumidor acesso às especificações necessárias para uma decisão de compra mais consciente e de modo a evitar que ele seja enganado.
Na compra de 3 produtos, tem um desconto de 50% no 4º produto. Na compra de 2 produtos, o terceiro é de graça. Então, essas informações, elas elas têm que estar claras ao consumidor, seja na gôndola, no momento da precificação, através de leitores digitais, no monitor do caixa, para que o consumidor ele não seja enganado.
Duarte Júnior acredita também que a apresentação ostensiva dessas informações contribui com a fiscalização do cumprimento das promessas por órgão de defesa do consumidor. Pela proposta, a informação sobre o desconto ou a vantagem deverá ser exposta de forma destacada, clara e legível. Quando for empregado o sistema de leitura ótica ou similar para registro da compra, a informação sobre o desconto deverá aparecer de forma destacada e clara no monitor, de forma visível para quem compra. Além disso, a informação sobre a promoção deverá constar no cupom fiscal. O deputado Bibo Nunes argumenta que esse tipo de desconto pode ser benéfico para o consumidor que compra em grandes quantidades, mas as regras muitas vezes são pouco transparentes. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto poderá seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Frente Parlamentar da Saúde Mental aponta desafios para comunicação segura sobre suicídio. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate.
São diversos os desafios para uma comunicação segura sobre suicídio. E por isso, a Frente Parlamentar Mista para a Promoção da Saúde Mental organizou uma oficina sobre o assunto na Câmara, com especialistas. Segundo a fundadora do Instituto Vita Alere, Karen Scavacini, as pessoas em geral, mas principalmente os meios de comunicação, precisam saber como tratar o tema com mais sensibilidade. No caso da imprensa, isso inclui o uso de estatísticas e estudos científicos, sempre com orientações técnicas. Nunca se deve tratar do assunto em primeira página, tampouco usar a palavra suicídio na chamada, ou usar fotos e dar detalhes. É válido apresentar histórias de superação e relatos de famosos que já pensaram em pôr fim na vida, ou que já perderam alguém. Nunca se deve tratar o suicídio da mesma forma que se trataria um crime. Jamais usar fotos grandes, principalmente se a pessoa que se matou for jovem e bonita. Cartas de despedida não devem ser publicadas, para não servirem de exemplo. A romantização de uma história verídica aumenta o risco de compartilhamento viral. Karen Scavacini citou como exemplo ruim a capa de uma revista de celebridades que trouxe como manchete "A atriz que morreu por amor". A publicação cometeu todos os erros possíveis, colocou na capa foto da celebridade e publicou a carta de despedida que havia sido dirigida à revista. Suicídio de celebridade costuma receber atenção especial da mídia, e quanto maior a identificação de uma pessoa vulnerável com o ídolo, maior a probabilidade de ser influenciada a fazer a mesma coisa. O usuário de internet tem um papel ainda mais importante, segundo Karen Scavacini, que já foi diretora científica da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Ela afirma que o internauta costuma ser o maior divulgador desse tipo de informação. Nunca se deve compartilhar cenas, vídeos ou detalhes de um suicídio. Dados do IPEA, colhidos entre 1980 e 2009, mostram que os meios de comunicação foram o terceiro motivador de suicídio, depois de desemprego e violência. 1% no aumento da cobertura da mídia em relação ao assunto representou o aumento de 5,34% na taxa de suicídio de homens jovens entre 15 e 29 anos. Mas isso não significa que o tema não deve ser tratado.
Porque a hora que a gente ensina as pessoas a falar abertamente e da forma correta, da forma segura, a gente pode ajudar até a diminuir o número de casos. Não adianta a gente colocar esse tema, que ainda é muito tabu, no silêncio, porque a gente não vai ajudar as pessoas ao não falar. A gente pode mostrar o que fazer quando a gente traz esse assunto e quando a gente mostra os sinais, para onde pode ter ajuda, o que pode ser feito nas diversas esferas.
Reportagens sobre suicídio devem preferir entrevistas com especialistas em vez de policiais e socorristas. E sempre que possível, informar locais onde a pessoa pode procurar ajuda, como o Centro de Valorização da Vida, que tem o telefone 188. As redes sociais têm um papel importante em relação ao assunto. A diretora de Relações Institucionais do Redes Cordiais, Gabriela de Almeida, afirma que é importante as pessoas prestarem atenção ao tempo gasto no consumo de redes sociais, equilibrar o tempo online e entender como o conteúdo afeta a saúde mental.
Primeiro, acho que preciso ser muito honesto consigo, abrir seu celular agora e olhar um pouco qual é o tempo que você tem dedicado às redes e ao uso de telas de uma maneira geral, e tentar equilibrar e não passar todo o seu tempo. De uma maneira geral, a gente fala que um uso equilibrado é que a gente não fique tão refém. O máximo que você puder tirar de notificação é saudável e vai ajudar você a ter uma relação melhor com as redes sociais e com a internet.
O presidente da Frente Parlamentar de Promoção pela Saúde Mental, o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, afirmou que o mundo passa por uma crise de saúde mental. O Brasil é o 8º país do mundo em número de suicídios, número que tem crescido a taxas elevadas.
E essa Frente Parlamentar tem um compromisso com a saúde mental, tem projetos importantes, como o projeto de lei da política de combate ao suicídio em crianças e adolescentes, o projeto da promoção da saúde mental para os profissionais da saúde. Também todo um trabalho que tem sido feito discutindo a questão do atendimento e abordagem das pessoas em situação de surto psicótico. E a gente vai estar juntos para construir, em cima desse debate que vai ser feito hoje, que tem sido feito permanentemente, legislações que possam garantir a saúde mental e que possam prevenir o suicídio.
Em cada 4 casos de suicídio, 3 são homens. O índice é maior entre negros e indígenas. Além do telefone do CVV, 188, e da página do CVV, cvv.org.br, outras páginas importantes sobre o tema são a do Instituto Vita Alere, vitaalere.com.br, falarajuda.com.br e mapasaudemental.com.br. A oficina e as palestras vão estar disponíveis na página da Frente Parlamentar da Saúde Mental na internet. O endereço é frentedasaudemental.com.br. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão aprova projeto que permite importação de carros usados em alguns casos. A repórter Silvia Munhato nos conta os casos específicos em que isso será possível.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza a importação de veículos usados antigos para colecionadores e de carros pertencentes a servidores federais em exercício no exterior. O relator, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, não concordou com o teor do projeto original e dos que tramitavam em conjunto com ele, que buscavam liberar a importação de veículos usados sem restrições.
Não acho que isso contribui com a indústria nacional. Nós hoje estamos muito avançados no mercado automobilístico. Nossos veículos hoje são produzidos com extrema qualidade, qualidade ambiental também, questão de freios ABS, airbags, ou seja, com toda a estrutura de segurança. Então não há necessidade.
No caso dos veículos antigos, com mais de 30 anos de fabricação, uma portaria ministerial já autorizava a importação e o deputado achou melhor colocar isso em uma lei. No caso dos veículos de servidores públicos, eles poderão ser trazidos para o Brasil se o servidor ficou a serviço do país no exterior por no mínimo 2 anos. A importação sem tributação será condicionada à comprovação de atendimento aos requisitos nacionais de segurança veicular, emissão de poluentes e ruídos. O projeto será analisado agora pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 999 78 9080. Ótimo final de semana para você. A gente se encontra lá na segunda-feira. Até lá.
Câmara é notícia. Rádio Câmara. A gente ouve e toca informação.
A Rádio Câmara tem a programação que o Brasil quer ouvir, com diversidade e informação a cada